Desde a tomada do poder na Síria pelo Movimento de Libertação do Crescente, liderado por Ahmed al-Shara, praticamente não se tem mais ouvido falar naquele país, o qual estava permanentemente nos noticiários em virtude da guerra civil travada de 2011 até 2024 e das atrocidades do governo de Bashar al-Assad. E o que se temia era de que a violência do país tivesse sequência sob impulso dos novos ocupantes. Felizmente, o que se tem é calma. Logo que assumiu, pouco antes do Natal, al-Shara se reuniu com os representantes das religiões que são minoria na Síria, cristã ortodoxa e alauíta, e garantiu-lhes segurança e tranquilidade para celebrações natalinas. O que realmente aconteceu? E mais, o novo líder, ao receber o representante da comunidade judaica, transmitiu a Israel sua intenção de viver em paz com o vizinho, algo até pouco inimaginável, e algo da mais alta importância para Israel, pois, ao invés de ter junto à sua fronteira um aliado do arqui-inimigo Irã, tem um regime que também é hostil ao governo dos ayatolás. É claro que ainda é muito cedo, que ainda há muita desconfiança com as novas lideranças da Síria, mas os indícios são positivos, pelo menos por enquanto. Esses sopros positivos fizeram chegar até a Arábia Saudita, a qual promoveu, no fim de semana, uma reunião de países árabes e representantes da União Europeia. A pauta, o pedido do levantamento pelo Ocidente das sanções econômicas impostas à Síria. E uma aliança com os sauditas é muito bom não só para a Síria, mas também para Israel, tendo em vista que a Arábia Saudita é inimiga do Irã. E é importante lembrar que essas sanções foram impostas pelo Ocidente ao tempo do governo de Bashar al-Assad, pela repressão que exercia sobre os seus opositores. E esses indícios positivos ganharam força nos últimos dias pelo fato de o Líbano finalmente ter escolhido um novo presidente. E o eleito é uma autoridade de peso, o general cristão maronita Yosef Aoun, o qual tratou de ir logo à Síria para encontrar-se com Ahmed al-Shara. Afinal, Líbano e Síria são dois países historicamente aliados.
O novo líder sírio Ahmed al-Shara e o primeiro-ministro libanês Najib Mikati se comprometeram a estabelecer relações duradouras durante a primeira visita de um chefe de governo libanês a Damasco desde o início da Guerra Civil em 2011. Os países vizinhos buscam melhorar as relações após anos de tensões e depois que os rebeldes islamistas sírios tomaram Damasco no mês passado, pondo fim ao governo de Bashar al-Assad. O novo líder sírio declarou que espera abrir um novo capítulo nas relações bilaterais, dias depois de o Líbano ter eleito um presidente após 2 anos de impasse. Já o primeiro-ministro libanês observou que as novas relações deveriam se basear no respeito mútuo, igualdade e soberania nacional. A Síria foi durante 3 décadas sob o clã Assad, uma força política e militar dominante no Líbano, onde interveio durante a Guerra Civil e onde lhe são atribuídos numerosos assassinatos de figuras políticas. A Síria, que partilha uma fronteira de 330 quilômetros com o Líbano, retirou as suas tropas do país vizinho em 2005, sob pressão local e internacional, após o assassinato do antigo primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. As tensões entre os dois países também foram reforçadas como resultado do apoio militar que o grupo libanês Hezbollah prestou ao ex-presidente Bashar al-Assad, aliado do Irã, durante a Guerra Civil Síria, que deixou mais de 500.000 de mortos.
O novo presidente do Líbano também tratou de escolher um novo primeiro-ministro. A escolha foi o juiz-presidente do Tribunal Internacional de Justiça em Raia, Nawaf Salam, que estará encarregado de formar um novo governo. Uma das notícias positivas transmitidas pelo general Aoun foi de que o Hezbollah está sob o controle das Forças Armadas Libanesas, algo que há muito não acontecia. E isso se deve a dois fatores. O primeiro e principal deles é a desestruturação do grupo causada pelas ações do Exército de Israel. O grupo perdeu suas principais lideranças, assim como boa parte de seus efetivos e de seus equipamentos. Ficou reduzido a um movimento insignificante. Outro fator foi a reestruturação que o novo presidente libanês promoveu no exército do seu país. Um exército que ele conseguiu fazer com que ficasse de fora dos combates entre Israel e o Hezbollah, apesar de 40 soldados terem perdido a vida por participarem indiretamente dos conflitos. Outra perspectiva que surgiu do cenário do Oriente Médio foi a libertação dos reféns em poder do Hamas na faixa de Gaza. Esta libertação passa, logicamente, por um acordo de cessar-fogo, o que, diga-se de passagem, já estava mais do que na hora de acontecer. São 94 reféns que ainda estão em poder do Hamas. 34 deles já estariam mortos. O Hamas vai libertar os reféns, mas em troca de um significativo número de palestinos que estão presos em Israel, muitos deles acusados de atos de terrorismo. Assim é que neste convulsionado Oriente Médio, de tantas rivalidades e de tantas guerras, começam a surgir alguns sopros de esperança, de alguns entendimentos e, por consequência, de alguns dias melhores.
A seguir... What you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking,
as controvertidas manifestações de Donald Trump antes de assumir.
Crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even.